Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias. E ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, irmãs, este domingo de quaresma nos mergulha no coração de uma realidade incontornável da vida espiritual, a tentação e o combate espiritual. Duas realidades que não há como fugir, mas há como combatê-las por meio da oração e da penitência. Até mesmo os mais santos dos santos passaram pela tentação e pelo combate espiritual. Por isso nós devemos compreender bem estas duas dimensões na nossa vida. Por isso a quaresma é tempo favorável para a conversão. Nós estamos no primeiro domingo da quaresma, deste tempo em que a liturgia nos oferece para fazermos uma profunda revisão de vida e assumirmos um compromisso de mudança. Portanto, a quaresma é um tempo intenso de busca pela santidade. Não que os outros tempos litúrgicos não sejam apropriados, pelo contrário. É neste tempo da quaresma que nós devemos fortificar-nos na vida de oração e na vida de penitência, buscarmos uma profunda revisão de vida e assumirmos o nosso compromisso de batizado, um compromisso de mudança, um compromisso de fidelidade a Deus e à sua Igreja. Não adianta ficar batendo boca nas redes sociais por isso ou por aquilo, porque fazem isso ou fazem aquilo. Se o nosso coração não está desejoso pela santidade e se a minha vida não condiz com aquilo que eu busco, pelo contrário, só gera mais confusão, mais polêmica. Em vez de ficar compartilhando, em vez de ficar comentando, em vez de fazer, né, um levante, mas e a sua vida, como está? Será que a sua vida condiz com o Evangelho de Cristo? Será que realmente a sua vida condiz com a doutrina da Igreja? Por isso nós somos chamados neste tempo a uma revisão de vida e assumirmos um compromisso de mudança, um compromisso com a doutrina da Igreja, um compromisso com nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre com o enfoque na nossa conversão, meus amados irmãos. Nós precisamos nos converter. Até mesmo o mais justo, aquele que vive uma vida virtuosa, também precisa de conversão. Porque durante esse tempo da quaresma, de uma forma mais profunda, para nos prepararmos para a maior de todas as celebrações do nosso calendário litúrgico, a Páscoa do Senhor, mas também nos prepararmos para nos apresentarmos diante de Deus, do Deus vivo, Deus de Israel. Este tempo da quaresma é um tempo que nós somos chamados a nos prepararmos para a celebração da Páscoa, mas sobretudo preparar-nos para a nossa Páscoa, para a nossa passagem, porque a nossa vida aqui nesta terra é breve, é passageira. O que vale 50 anos ou 100 anos perto da eternidade? Por isso nós devemos nos preparar e diariamente buscar esta conversão de vida para estarmos preparados, seja para a celebração litúrgica da Páscoa ou seja para a nossa morte, para não sermos pegos de surpresa e perdermos o paraíso, porque basta um segundo de bobeira para você jogar uma vida de oração fora, uma vida de espiritualidade fora. A liturgia quaresmal desenvolve-se sobre duplo aspecto. De um lado, as etapas fundamentais da história da salvação no Antigo Testamento, ilustrada pelas histórias do Antigo Testamento, e de outro lado, os fatos salientes ou fundamentais da vida de Jesus até a sua morte e ressurreição, apresentadas pelo Evangelho, pelo Novo Testamento. Veja a liturgia de hoje, a primeira leitura após, né? Indo um pouco antes, com a criação do ser humano, após o pecado de Adão, que rompeu com a amizade do homem com Deus, o próprio Deus dá início a uma série de intervenções para reconduzir o ser humano ao seu amor. Entre tais intervenções, nós ouvimos hoje a história de Noé, a intervenção de Deus na vida de Noé e de seus filhos, porque ele era um homem justo e fiel a Deus, um homem que era fiel a Deus. Noé, no fim do dilúvio, quando o patriarca descendo a terra enxuta, ele ofereceu ao Senhor um sacrifício de ação de graças por ter salvo ele e a sua família. Em agradecimento a Deus, ele pratica esse sacrifício e ali o Senhor fala com ele: quanto a mim, eis que estabeleço minha aliança convosco. Nenhuma criatura será jamais destruída pelas águas do dilúvio, já que não haverá dilúvio para devastar a terra. Veja, meus amados irmãos, os castigos de Deus trazem sempre o germen da salvação, por mais que nós não compreendemos. Os castigos de Deus trazem sempre o germen da salvação. Veja, Adão, expulso do Éden, recebeu a promessa de um Salvador. Noé, salvo pelas próprias águas que haviam arruinado tantos homens sobre a face da terra, recebe a promessa de Deus que a humanidade não será mais submergida pelas águas. E como sinal de sua aliança, coloca no céu o arco-íris, o arco nas nuvens, arco de paz que une o céu à terra. Este é, porém, apenas um símbolo da aliança definitiva que será feita pelo próprio Cristo no alto da cruz, derramando o seu sangue. É o arco que o Senhor coloca lá no céu, fazendo aliança com Noé, é apenas uma prefiguração da aliança definitiva de nosso Senhor Jesus Cristo ao derramar o seu sangue na cruz. São Pedro, na segunda leitura, nos recorda, recordando aos primeiros cristãos, que a arca na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvaram. E ainda nos explica, prefigura justamente o batismo de agora, que vos salva também a vós. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, né, se você está um pouco distante, se você está um pouco longe, é importante voltar a sua atenção aqui para o presbitério. Porque, infelizmente, hoje são tantas coisas que nos distraem, são tantas coisas que nos levam para longe de Deus e acabamos perdendo aquilo que é o essencial. Acabamos deixando de lado a voz de Deus e assim nós vamos deixando de lado aquilo que é o essencial para a nossa santificação. Por isso, as águas batismais, quando destroem o pecado, como as águas do dilúvio haviam destruído os homens maus sobre a face da terra, salvam os fiéis em virtude da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o cristão, muito mais do que Noé, é um redimido através da água. Não por meio do lenho da arca, não por meio do lenho da arca, mas por meio do lenho da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, em virtude de sua morte e de sua ressurreição. A quaresma visa despertar no cristão a recordação do seu batismo, que purificando-o do pecado, obriga-o a viver com boa consciência, mantendo a fidelidade às promessas de renunciar a Satanás e a servir a Deus. Se você não está disposto a renunciar tudo aquilo que distrai na vida de oração, tudo aquilo que te leva para longe da oração, para longe da presença de Deus, se você não está disposto a renunciar uma vida de pecado, você corre o risco de se perder para a eternidade. Porque no nosso batismo nós recebemos a graça santificante e nós corremos o risco de perdê-la por meio do pecado mortal. Quando nós praticamos o pecado mortal, nós estamos dizendo a Deus que nós nos bastamos por nós mesmos e que Ele não faz diferença na nossa vida. E desta forma nossa alma se torna inimiga de Deus. Nós não conseguimos perceber esta inimizade porque ainda estamos no plano terreno, no plano corpóreo. Mas se por Deus nos livre em morrer em pecado mortal, mas porventura, se morrermos em pecado mortal, nós seremos condenados a sofrer na eternidade. O Evangelho de hoje nos mostra a cena do deserto, onde Jesus luta contra Satanás, repelindo-lhe as insinuações. Ao contrário dos outros sinóticos, Marcos não detém a descrever as várias tentações, mas sintetiza-as brevemente. E logo o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Aí esteve 40 dias e foi tentado pelo demônio. Isso acontece imediatamente após o batismo do Senhor no Jordão. Assim como Jesus quis se fazer, Ele sendo um homem justo, um homem sem pecado, Ele quis se juntar aos pecadores para receber o batismo de purificação. Ele se fez necessitado, se fez um conosco. Assim também no deserto, quer fazer-se semelhante a eles, até mesmo na tentação. Ele se faz como nós. Até mesmo nas tentações, extremo limite concedido por sua santidade, mas aceitando a lutar contra Satanás, da qual ele sai absolutamente vitorioso. Veja, meus amados irmãos, Assim como Jesus quis participar do batismo no Rio Jordão, um batismo de purificação, se fazendo um conosco, Ele também se faz um conosco no deserto, em meio às tentações e em meio ao combate espiritual. E por isso nós precisamos também lutar com as mesmas armas que Jesus usou no deserto para vencermos as tentações e a nossa batalha espiritual. Não é de braços cruzados que nós iremos vencer. Não é com os nossos dedinhos ali fofocando no WhatsApp ou nas redes sociais que nós vamos vencer, perdendo tempo com as coisas supérfluas. É através de uma vida de penitência, de jejum. Jesus nos deu as armas necessárias para vencermos as insígnias diabólicas, as insígnias do demônio. Embora batizado, não está o cristão isento das tentações e do combate espiritual. Pelo contrário, muitas vezes, quanto mais se esforça para servir a Deus com fervor, tanto mais tenta o demônio impedir-lhe o caminho, assim como o demônio quis impedir Cristo de cumprir a sua missão redentora. É fundamental, então, recorrer às armas usadas pelo próprio Jesus. Quais são essas armas que Jesus usou no deserto? Penitência, oração e perfeita conformidade com a vontade de Deus. São essas três armas que Jesus usou para vencer as tentações, e nós também precisamos utilizá-las delas: penitência, oração e perfeita conformidade com a vontade do Pai. Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Portanto, o jejum que Jesus se refere é o jejum de alimentos. Tem muita gente dando o nome de jejum para realidades que nós devemos praticar diariamente contra o pecado. Jejum de fofoca, por exemplo, jejum de murmuração. Não, isso são atos que nós devemos viver de forma mais intensa, rompendo com elas. Nós devemos viver estas realidades, intensificar mais durante o tempo da quaresma, sim, fazer o propósito de não fofocar, de não murmurar. Mas o jejum que Jesus se refere é ao jejum do alimento. Que nós possamos buscar o verdadeiro jejum, a oração que nos aproxima de Deus, que nos leva a uma vida de intimidade com Deus, ir para a capela com o celular desligado, rezar a liturgia das horas para aqueles que rezam, de preferência no próprio livro da oração litúrgica, buscar uma atenção maior na oração do rosário, dedicar-se no mínimo 2 horas ao dia à oração, principalmente a oração de súplica a Deus, suplicando os meios necessários para vencermos as nossas tentações. Se eu passo por uma tentação, seja em qual área da minha vida for, e se eu não rezo para vencê-la, eu não irei vencer. Um exemplo: o vício da pornografia e da masturbação. Se você não pedir a Deus os meios necessários e unir a sua força no esforço de romper com tudo aquilo que te leva a este vício, você não vai vencer. Deixar as conversas fiadas de lado, deixar a internet um pouco de lado, principalmente aquilo que te afasta de Deus, e viver uma vida de oração suplicando as forças necessárias. Se você fala muito mal dos outros, é hora de pedir a Deus: Senhor, me ajude a controlar minha língua. Me ajude, Senhor, a controlar minha língua de cascavel. Porque muitas vezes nós estamos promovendo, né, o mal do outro. Se nós temos o vício do alcoolismo, Peça ao Senhor, porque o álcool faz mal para você e para sua família. Poderia trazer tantos outros exemplos, mas nós precisamos aprender a rezar, porque só se salva aquele que reza. Quem não reza, não se salva. Nos ensina isso Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso também nos ensina que nós só obteremos os meios para a nossa salvação por meio da oração. Sem vida de oração, sem intimidade com Deus, sem suplicar os meios necessários para rompermos com os nossos vícios, com as nossas tentações, nós não iremos vencer. Outra realidade, voltando, né, para a realidade do batizado. Todo batizado não está isento da tentação e do combate espiritual. Quanto mais reza, mais tentado ele será para desistir do caminho de Deus. Por isso nós devemos sempre resistirmos, não desistirmos. Muitas vezes as pessoas acabam olhando para a tentação como se fosse uma regressão espiritual. Pelo contrário, quanto maior for a tentação, quanto maior for o combate espiritual, mais próximos de Deus nós vamos estar. Mas veja bem, a partir do momento que nós vivemos uma vida de intimidade com Deus e não deixarmos a tentação tomar conta do nosso coração. A tentação em si, ela não é pecado. O problema da tentação é quando nós consentimos e deixamos o pecado entrar na nossa vida. E Jesus já nos deu as ferramentas necessárias para vivermos o bom combate, para lutarmos contra as insígnias de Satanás, penitência e oração e perfeita conformidade com a vontade do Pai. E recordando a quarta-feira de cinzas, no Evangelho também o Senhor Jesus nos dá três ferramentas para vivermos bem a quaresma: a esmola, a caridade, o prestar atenção à necessidade dos outros, principalmente aqueles que estão ao nosso redor, a oração, que é a intimidade com Deus, que nos aproxima de Deus. Por isso, a quaresma é um tempo forte onde nós devemos buscar retiros espirituais, um momento de oração mais intenso, e buscarmos na oração entendermos qual é a vontade de Deus a nosso respeito. E depois, o jejum. Mas se você tem dúvidas sobre o jejum, vale a pena você ler o livro chamado Práticas de Jejum, de Monsenhor Jonas Habib. Ali ele vai ensinar quais são os tipos de jejum que existe e que você pode fazer. Então, que nós possamos intensificar a nossa vida de oração, meus amados irmãos. Buscarmos uma conformidade com a vontade de Deus e uma vida de penitência que nos leva verdadeiramente à santidade de vida. E assim nós poderemos chegar bem às celebrações da Páscoa e um dia participarmos das promessas de Cristo, que Ele também nos prometeu, que Ele subiu aos céus para preparar uma morada para cada um de nós, desde que nós vivamos uma vida de espiritualidade intensa, jejum, oração e esmola, e buscando sempre a conformidade do Pai.